Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de estudo do livro de Mórmon. Agora nós estudaremos dois capítulos do livro de Mórmon, iniciando o segundo livro que nós temos nesse conjunto sagrado. É o livro de Segundo Nefi. A introdução do primeiro, ele deu um panorama do que nós veríamos no relato, e aqui Nefi, ele também faz isso, só que bem mais curto do que ele fez no primeiro registro dele. E ele diz que é um relato da morte de Leí, seu pai. Os irmãos de Nefe rebelam-se contra ele, e o Senhor adverte Nefe que parta para o deserto. E trata então de suas viagens no deserto e outros relatos. Esses outros relatos são ensinamentos preciosos, escrituras. Muitas vezes aqui em Segundo Nefe nós vamos ver o profeta citando Isaías. E nós vamos poder comparar com a versão que nós temos na Bíblia. Até alguém me perguntou esses dias: onde estão as placas de Latão? As placas de Latão, meus irmãos, nós não temos conosco, uma escritura que foi base para a civilização nefita. Porém, nós temos várias partes das placas de Latão no livro de Mórmon. Então, quando Nefe cita Isaías, ele tira desse conjunto que ele recuperou lá na ocasião em que ele cortou a cabeça de Labão, que nós estudamos. Essa aula, embora abranja somente dois capítulos, ela é rica em doutrina. Até compartilhei com os membros da minha ala que essa é uma evidência, esses dois capítulos são uma evidência da veracidade do livro de Mórmon, porque Joseph Smith, com a sua pouca educação e instrução formal, não poderia ter inventado estes capítulos que contêm uma apresentação complexa do plano de salvação. É maravilhoso. Na verdade, eu me debati muito como que eu deveria apresentar para vocês essa lição. E tive vontade de fazer um vídeo junto a um quadro, para mim ir desenhando, esquematizando. Outras ideias me vieram como ter cartazes aqui para ir mostrando para vocês, ou se não, na edição, fazer alguns desenhos, esquemas gráficos, para ficar mais claro, porque assim, é tão importante os princípios que são ensinados nestes capítulos. Leí fala para alguns de seus filhos, para Lamã e Lemuel, e para seu primogênito no deserto chamado Jacó, que foi apresentado na aula passada para nós, né? Ele fala sobre os pilares do plano de salvação: a criação, a queda e a expiação de Jesus Cristo. E princípios fundamentais como a liberdade de escolha, o propósito da oposição e a Deus com seu infinito amor e Satanás com seu ódio eterno. E são tantos conceitos, ideias, princípios que eu falei: ok, o que eu vou fazer é apenas ir lendo e fazendo algumas observações, porque eu não quero deixar passar ensinamentos muito importantes que tem aqui. Como sempre, convido toda semana ao lerem e estudarem as escrituras individualmente. Porque tem certas coisas que o Senhor quer ensinar particularmente a cada um de nós. Precisamos demonstrar a Ele, por meio do nosso esforço, que nós queremos aprender. Então não deixem de estudar as Escrituras individualmente. Todos os dias, leia o livro de Mórmon, pondere sobre ele. Quando você está em família, se você tem uma família e pode fazer um estudo familiar, faça-o. Que maravilhosa oportunidade de crescerem juntos, de compartilharem o Evangelho. Agora que eu voltei a morar com os meus pais, depois de vários anos, eles continuam fazendo estudo familiar e toda noite me reúno com eles e com minha irmã mais nova e a gente estuda a designação do Vem Segue. Mesmo eu já tendo estudado, mesmo já tendo gravado o vídeo trazendo para vocês, eu aprendo muita coisa quando nós estamos lendo juntos. Então leiam e estudem em família. Também convido vocês a participarem da escola dominical. Quando vocês tiverem a oportunidade de estar numa sala e compartilhando com os irmãos as escrituras, estejam atentos. Estejam prontos para fazer comentários, mas também para ouvir outros comentários. É muito triste quando a gente participa de uma sala que é irreverente, que há muitas conversas paralelas e o professor se esforçando para ensinar os princípios do Evangelho e as pessoas distraídas, perdendo uma oportunidade sagrada de aprender e ser edificados juntos. Então, apoie o professor com reverência, silêncio, não domina a aula fazendo muitos comentários, dá oportunidade para os outros. Não fique tímido, por outro lado, eu poderia dizer, de levantar a mão e contribuir. Não pense porque você é um membro novo da igreja, porque você voltou agora, ou porque você não tem um chamado de destaque, que sua contribuição vai ser desnecessária ou até imprópria. Isso não é verdade. Todas as pessoas podem e devem compartilhar seus sentimentos e impressões. A melhor coisa, talvez, que você faça para ter uma aula de sucesso é se preparar para essa aula. Assim como o professor tem a responsabilidade de preparar as perguntas e as instruções para aquela aula, você também tem a responsabilidade de estudar a designação e de vir preparado para compartilhar testemunhos, histórias, para ouvir os irmãos, para se engajar no estudo, prestando bastante atenção e anotando os pensamentos e sentimentos que vêm na sua mente e no seu coração. Tendo dito isso, da importância de você estudar por si mesmo, tanto individualmente como com a igreja e a família, eu vou me esforçar por explicar alguns conceitos aqui das Escrituras. No capítulo 1, nós lemos que depois de Nefe ter ensinado seus irmãos, Leí também enfatizou muitas coisas grandiosas que o Senhor fizera por eles. E ele relembrou a história que eles passaram no deserto. Uma década, né? Foram 8 anos no deserto, mas o tempo que eles ficaram em abundância, mais o tempo da viagem, então deve ter sido aí uns 10, 12 anos. E ele lembrou que eles tinham sido rebeldes e que eles teriam perecido se não fosse a misericórdia de Deus. E ele falou sobre a terra da promissão que haviam alcançado, quão misericordioso o Senhor havia sido, avisando-os para fugir da terra de Jerusalém. E Leí diz no versículo 4 que ele teve uma visão e ele viu a cidade de Jerusalém sendo destruída. Se houvéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos também perecido, concluiu ele. Jerusalém foi mesmo destruída, os que sobreviveram foram levados cativos para a Babilônia. E nós lemos sobre isso no nosso Velho Testamento, que eles ficaram no exílio por muito tempo. O livro de Daniel, por exemplo, trata, de Ezequiel também trata desse período. Agora, houve outros que escaparam. Um deles, nós vamos aprender mais para frente no livro de Mórmon, foram os Mulequitas. Um dos filhos do rei Zedequias, o último rei de Judá, ele fugiu com o grupo e ele também acabou chegando nas Américas, mais ou menos na mesma época de Leí, embora eles não se encontraram nessa ocasião. Eles permaneceram cada um no seu quadrado, por assim dizer. E só uns 500 anos no futuro é que essas duas civilizações elas vão se encontrar, com uma diferença fundamental que nós vamos estudar naquela ocasião, né, quando chegarmos. Os Leitas, a família de Leí, pelo menos a parte que ficou justa com a Nefe, sob a liderança de Nefe, tinha uma cultura mais elevada, tinha idiomas, ensinava os filhos, prosperaram intelectualmente, materialmente, enquanto a civilização dos Molequitas, porque não haviam trazido um registro com eles. Eles acabaram degenerando e até o idioma deles tinha se corrompido e eles estavam praticamente selvagens, né? E nós vamos poder ver a diferença. Então, olha, como o Senhor, ele preparou todas as coisas, fazendo com que eles trouxessem esse registro sagrado para que fossem abençoados na terra da promissão. Sobre a terra da promissão, eu quero falar com vocês, antes de entrar na parte doutrinária mais densa, que está para o final desse capítulo, mas especialmente no capítulo 2, quando Lei fala para Jacó. Diz assim no versículo 5: Não obstante nossas aflições, isso eram várias aflições no deserto, recebemos uma terra de promissão. Uma terra escolhida acima de todas as outras. Uma terra que, segundo o convênio que o Senhor fez comigo, será uma terra para herança de minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu essa terra por convênio a mim e a meus filhos para sempre, e também a todos os que forem tirados de outros países pela mão do Senhor. Que terra é essa? Nós sabemos que a família de Leis chegou nas Américas. Nós não sabemos exatamente em qual parte das Américas eles chegaram. Eu estou devendo para vocês, muitos já me pediram, para fazer um vídeo sobre a geografia do Livro de Mórmon. É um tema muito interessante, mas já quero adiantar para vocês que nós não temos certeza. Alguns dizem que a família de Leí chegou lá na região do Chile, né, no norte do Chile. Outros que chegou na América Central. E outros ainda dizem que foi lá pela Califórnia. Qualquer lugar que tenha sido, meus irmãos, ele chegou nas Américas. E esse é um outro ponto que eu quero enfatizar. A Terra da Promissão, mencionada aqui no Livro de Mórmon, é o continente americano. Não é os Estados Unidos por si só. Às vezes eu vejo alguns membros norte-americanos muito empolgados falando da Terra da Promissão como o país que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América. Os americanos, eles têm alguns, né, uma tendência mais centralizadora, *///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pastor, e às vezes eles acabam, por falta de conhecimento ou costume, se referindo a si mesmos como os americanos. O que para mim não incomoda muito, na verdade. Porque quando você vive em outro país, você entende um pouco da história, da cultura, do idioma, e você vê que muitos usam o termo sou um americano sem nenhuma forma de preconceito ou divisão de outros. É simplesmente porque falavam assim e ele passou a falar. Mas se nós refletirmos um pouco, nós perceberemos que todas as pessoas que vivem nesse continente, ou pelo menos que nasceram, foram naturalizadas nesse continente, são americanos. Os brasileiros são americanos, são sul-americanos, enquanto as pessoas da Guatemala podem ser consideradas, não sei, centro-americanos, eu não sei nem se fala assim, e tem os norte-americanos, que não são apenas as pessoas dos Estados Unidos, mas também os canadenses. Essa é a geografia, a divisão como temos hoje, tá certo? Agora, quando o livro de Mórmon fala da Terra da Promissão, ele fala do continente americano. Nós vamos aprender mais para frente no livro de Éter, que na verdade trata de uma história 2.800, 2.500 anos antes de Jesus Cristo, portanto, antes da história aqui dos Nefitas, que o Senhor tinha separado as Américas. O que acontece é que nós sabemos, tanto pela ciência como pelas escrituras, que os continentes, eles estavam unidos e foram separados. A ciência e os estudiosos das escrituras às vezes divergem quando isso aconteceu, né? Quando que era a Pangeia e quando que separou. Mas eles concordam que aconteceu. E o que nós sabemos é que depois do dilúvio, as Américas se tornaram uma terra de promissão, onde o Senhor podia trazer pessoas e abençoá-las. E isso aconteceu com os jareditas. Eles, depois da Torre de Babel, foram conduzidos a esse continente e prosperaram aqui. Infelizmente, eles caíram em iniquidade. Depois de mil e poucos anos de história, eles foram extintos e sobrou um, que foi encontrado pelos molequitos, que nós veremos. Mas o fato é que o Senhor, de tempos em tempos, trazia grupos e pessoas. E o que nos ensina aqui nessa escritura, no versículo 7, essa terra, as Américas, tanto do norte, do centro como do sul, o continente todo, é consagrada àqueles que ele trouxer. Se acontecer que os sirvam de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma terra de liberdade para eles. Portanto, jamais serão reduzidos à escravidão. Se forem reduzidos à escravidão, será por causa da iniquidade, porque se houver muita iniquidade, a terra será amaldiçoada por causa deles, mas para o justo será abençoada para sempre. Então, a terra das Américas é uma terra diferente, porque tem uma bênção que Deus derramou sobre esse lugar. Não terá escravidão. Nenhuma outra nação terá poder sobre este lugar, este continente, a menos que haja iniquidade. E nós sabemos pela história do mundo que a iniquidade prosperou e muitas nações estrangeiras que estão em outros continentes tiveram poder algum tempo sobre essa terra. Embora houve movimentos de independência que acabaram libertando os laços do domínio, por exemplo, espanhol, português, britânico, houve momentos de grande iniquidade. A escravidão não é o desejo de Deus, mas ela aconteceu aqui nas Américas. E isso por causa da iniquidade. Porém, quando as pessoas são justas, a terra ela é abençoada e tudo prospera. É uma terra que nós podemos prosperar, tanto materialmente como espiritualmente. Foi uma terra escolhida. Quando nós falamos que os Estados Unidos é um país escolhido, isso também é verdade. Embora o que Lei está falando aqui, eu não penso que se aplique exclusivamente aos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, toda a América. Até porque Joseph Smith ensinou que toda a América é Sião, né? Tanto a América do Norte como a Central e do Sul. Mas os Estados Unidos desempenhou um papel fundamental na dispensação final. Foi lá que Joseph Smith, né? Embora eu acho que quando ele nasceu, a Constituição americana tinha o quê? Pouco tempo. Era um país, né? O país dos Estados Unidos era muito recente. E era uma nação jovem, mas com a liberdade religiosa muito bem estabelecida. As pessoas, teve vários países, teve vários desafios, até hoje tem, mas é uma nação onde Deus podia fazer prosperar seu reino. Eu já disse para vocês que se Joseph tivesse nascido em outro país, mesmo aqui nas Américas, ele não teria a oportunidade de refletir sobre as questões da alma, sobre a diferença das religiões e perguntar a Deus. No Brasil, naquela ocasião, ou ele seria católico, ou ele seria um escravo, e portanto nenhuma liberdade religiosa teria, ou ele seria um indígena que também estavam sendo destruídos, né, dizimados, seja por doenças que traziam os europeus, e infelizmente muitas tribos, muitos povos, eles foram expulsos e dizimados. Ah, então não havia condições para que a restauração acontecesse em qualquer outro lugar, mas nos Estados Unidos haviam. E é por isso que a restauração se deu lá no preciso tempo e na maneira do Senhor. Então, os Estados Unidos é um país muito importante para todos nós que somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Porém, a igreja tem mais membros fora dos Estados Unidos do que lá. E nós precisamos saber isso, que a igreja é uma igreja mundial. A terra da promissão, para nós, é aqui, no caso no Brasil, né, onde nós vivemos. Mas imagina os santos que estão na Europa, na África, na Ásia, lerem essa escritura. Talvez eles pensem: nossa, será que eu preciso imigrar para as Américas para herdar minha terra da promissão? Nós sabemos que Sião vai ser estabelecido em toda parte. Nesses últimos dias, os santos vão estar espalhados, mas vão receber o poder de Deus. Embora o número seja pequeno, vamos ser fortalecidos pelo poder de Deus. Assim, o lugar de coligação para os santos do Japão é o Japão. O lugar de coligação para os santos portugueses é Portugal. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que a gente não possa mudar de país para buscar uma oportunidade melhor. As escrituras, elas estão repletas de exemplos de homens e mulheres justos que tiveram que sair da onde estavam para buscar mais oportunidade. Abraão foi um deles, ele teve que migrar. E talvez isso seja verdade para você. Talvez não, talvez você possa viver naquele mesmo local por todos os anos da sua vida, assim como o Salvador Jesus Cristo, né? Com exceção do período em que ele fugiu para o Egito com a família, quando era pequeno. Ele viveu praticamente numa região geográfica muito pequena, durante o ministério dele. Então, assim, não importa se você faça viagem e queira viver em outro lugar, você tem que coligar Israel aonde você se encontra. E eu mencionei isso porque, embora outros lugares do mundo não tenham a promessa que Leí menciona aqui, que é uma terra abençoada acima de todas as outras, e portanto coloca a América num patamar mais elevado para o recebimento de bênçãos do que outras nações, se você estabelecer Sião, lutar para ter um lar centralizado no Evangelho, onde você está, seja nas Ilhas do Mar, seja num país europeu, seja no, na África, o Senhor vai abençoar a terra e você vai prosperar. porque o mundo todo é a herança dos santos, e ele criou todos os lugares dessa terra e abençoa todas as nações com seu espírito. Um lugar abençoado é aquele que tem um espírito. Agora, Leí está falando de uma coisa específica sobre as Américas. É uma terra que só virá, só pode receber pessoas se forem trazidas pela mão do Senhor. Isso, para nós que nascemos nesse continente, é motivo de ponderação. Você não nasceu no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, Canadá, com todos os países que tem aqui, à toa. Você foi trazido por Deus. Se você imigrou, se você veio de outra nação e está agora nas Américas, isso também é um motivo para você refletir. Deus te trouxe aqui, porque Lei disse e profetizou, segundo o Espírito que estava nele, que ninguém virá a esta terra a menos que seja trazido pela mão do Senhor. E a promessa dele continua valendo até hoje. Essa terra, ela é consagrada àqueles que o Senhor trouxer. Isso já pode te deixar com alegria, porque o Senhor te trouxe a uma terra abençoada, uma terra prometida. Falando particularmente da minha nação, e eu sei que existem pessoas que têm outras nacionalidades assistindo, especialmente pessoas da África, de Portugal. E eu amo vocês e eu assim, tô muito ansioso, sempre estou pesquisando passagem aérea, porque eu quero estar com vocês e quero visitar e estabelecer melhor o projeto da Central das Escrituras com vocês. Eu quero dizer que aqueles que estão aqui devem sentir muita alegria por terem o privilégio de viver numa terra que pode ser uma terra de liberdade, caso guardemos os mandamentos. Eu sei dos problemas da minha nação, eu sei que estamos enfrentando muitos desafios econômicos, políticos, há muita corrupção, os ladrões de Gadiantão, eles estão fazendo festa, né, aqui no Brasil, e é muito triste ver tanta iniquidade, e a iniquidade deles faz a terra ser amaldiçoada. Porém, nós podemos nos regozijar com a liberdade de religião que nós temos. Nós podemos nos regozijar por poder adorar o Senhor ao domingo. Nós podemos nos regozijar por templos terem sido anunciados e construídos e muitos já estarem prontos para nós entrarmos nele. Então, as Américas é um lugar onde a igreja prospera mais do que em qualquer outra parte do mundo. Veja só, quantos membros da igreja há nas Américas comparado a outros continentes. Há muito mais aqui. Os Estados Unidos é onde tem mais membros da igreja. Depois, embora, como eu falei para vocês, há mais membros fora, no total, dos Estados Unidos do que lá dentro. Ainda assim, há muitos membros nos Estados Unidos e a obra continua crescendo lá. Há muitos membros falantes de espanhol. O México é a segunda nação da igreja em número de membros. Depois nós temos o Brasil, que está bem pertinho do México, lá em número de membros. É o terceiro lugar e nós temos muitos falantes de português, na igreja. Então, para vocês verem que as principais potências da igreja estão aqui nas Américas. Dá para entender um pouco porque essa terra ela foi reservada pelo Senhor e tão abençoada. Lei continua dizendo: obtive uma promessa que se aqueles que o Senhor tirar de Jerusalém guardarem seus mandamentos, prosperarão na face dessa terra. Isso se referia à sua posteridade. E há outros, como por exemplo os malequitas que nós vamos estudar, e permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de que ocupem essa terra para si próprios, e iam ter uma herança privativa. Eles não iam ter o problema que os antigos israelitas tiveram, porque quando eles foram para a terra de Canaã, para a terra prometida, já tinha um monte de povo vivendo naquele lugar. Filisteu, Amorreu, Amalequita, estava tudo lá misturado e eles tiveram com Josué ter que ir destruindo os povos, né? Ou, como aconteceu, fazendo com que eles fossem dominados e pagassem tributos. Mas aqui não, nas Américas eles não teriam esse problema. Não significa que não havia outros povos já vivendo aqui. Nós sabemos os jareditas, que acabaram sendo destruídos mais ou menos na época que Lei parou ali nas Américas. Mas provavelmente já havia outros povos vivendo aqui. A promessa de lei com tudo, de Deus para lei com tudo, era que eles iam permanecer isolados, protegidos, sem outras nações para tirar a terra de sua herança. E eles habitariam com segurança para sempre. Mas o que nós sabemos é que eles entraram em iniquidade, especialmente os lamanitas, e provavelmente eles encontraram outras nações e acabaram se misturando com essas outras nações. E o livro de Mórmon dá indícios de que havia outros povos junto com os nefitas. E eles não permaneceram isolados por muito tempo por causa de sua iniquidade. Mas eis que, quando chegar o tempo que degenerarem, caindo na incredulidade, depois de haverem recebido tão grande bênçãos da mão do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras do Senhor desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo todos os mandamentos desde o princípio e tendo sido trazidos para esta preciosa terra da promissão pela sua infinita bondade. Então, lei diz que se chegar o tempo em que eles tiverem tantas bênçãos, se eles rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Deus, eis que sobre eles recairão os julgamentos daquele que é justo. Sim, ele trará outras nações até eles e dar-lhes-á poder e tirar-lhes-á as terras de sua posse, fará com que sejam dispersos e feridos. Quando nós estudamos o domínio europeu sobre as Américas, nós vemos que essa profecia foi literalmente cumprida. Outras nações vieram e dizimaram os descendentes de Lei. Não estou dizendo que todos os indígenas encontrados pelos europeus naquela ocasião eram descendentes de Lei, mas certamente a descendência de Lei se encontrava misturada entre aqueles povos, porque sim, de geração em geração haverá derramamento de sangue e grandes calamidades entre eles. Portanto, meus filhos, quisera que vos lembrassem, sim, quisera que desses ouvidos às minhas palavras e quisera que acordasses. Aqui eu acho que Lei já virou, porque todos os filhos estavam lá reunidos, era a última palavra do pai, né? O pai ia morrer, ia deixar uma bênção para os filhos. Ele reuniu a posteridade, mas nessa hora que eu acho que ele vira para Lamã e Lemuel e ele começa dizendo assim: quisera que acordasseis de um profundo sono, sim, o sono do inferno. Sacudisseis as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e dor. Despertai. Levantai-vos do pó e ouvi as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante por si mesmo, meus irmãos e irmãs, pode retornar. Uns dias mais irei pelo caminho de toda a terra. Essa expressão é bem repetida no livro de Mórmon. Eu acho muito bonita a forma como eles falam da morte, o caminho de toda a terra, porque todos nós vamos ter que trilhar esse caminho. Todos nós vamos morrer um dia. E é bonito ele clamando assim para os filhos: despertai, levantai-vos do pó, porque eles estavam no pó. No pó, porque não estavam considerando as maravilhosas obras de Deus, guardando os seus mandamentos, estavam vivendo muito aquém dos privilégios que eles poderiam receber. Eles estavam presos. E Lei diz: você tem que sacudir, sair dessa corrente, que é a corrente do inferno, a corrente que te deixa longe do conhecimento de Deus, que vai te levar à miséria e à dor. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvida pelos braços do seu amor. Isso também é muito profundo e lindo. Lei diz que foi redimido do inferno. Ele tinha certeza de sua exaltação eterna. Ele diz que contemplou a glória de Jesus. E nós sabemos que isso é verdade, que ele viu aquele um que descia do meio do céu. Ele viu Jesus Cristo. Mas presta muita atenção nisso, em quando ele fala: contemplei a sua glória. Porque quando nós lemos o próximo capítulo, ele vai usar a mesma expressão falando sobre o filho dele, Jacó. onde ele diz que Jacó, em sua mocidade, contemplou a glória de Jesus Cristo. E um pouco mais para frente, quando Leí começa a introduzir Isaías, né? Aliás, quando ele introduz Isaías, ele diz que Isaías viu o Salvador, ele viu o Salvador e seu irmão Jacó também viu o Salvador. Assim sendo, Leí foi uma testemunha ocular. Nefe foi também, bem como Jacó, seu filho. Então, contemplar a sua glória não é apenas um sentimento de devoção e uma elevação espiritual. Ele literalmente viu o seu Salvador, o seu Redentor. O Senhor redimiu minha alma do inferno, contemplei a sua glória. Estarei eternamente envolvido pelos braços de seu amor. Essa é a expiação de Jesus Cristo. E todos nós precisamos entender isso, que Jesus Cristo quer nos envolver com os braços do seu amor. Ele quer nos abraçar, ele quer cuidar de nós, ele quer que nós saibamos que nós estamos seguros, protegidos com o seu amor. Desejo que vos lembreis de observar os estatutos e os juízos do Senhor. Eis que isso tem sido a preocupação de minha alma desde o princípio. E eu tenho enfatizado para vocês, desde que saiu lá no primeiro capítulo de Jerusalém, né, no segundo, na verdade, Leí está falando com Lamã e Lemuel. Ó, meus filhos, olha lá o rio, olha lá o vale, se arrepende, fala e exorta. E tem tentado o sonho de Leí, a introdução e o final do sonho assim, lá mãe Lemuel assim, comer do fruto, se arrepende, então tá sempre lá insistindo. De fato, é a preocupação que ele tem desde o início, como ele fala aqui. Meu coração tem se enchido de pesar de tempos em tempos, pois tenho temido que pela dureza de vosso coração, o Senhor, vosso Deus, vos visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre, ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitados pela espada, pela fome, sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Ó, meus filhos, que estas coisas não vos sucedam, mas que sejais um povo escolhido e favorecido pelo Senhor. Porém, seja feita a vontade dele, porque seus caminhos são retidão para sempre. E ele disse: se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. Mas se não guardardes os meus mandamentos, serão afastados de minha presença. Essa promessa vai ser repetida muitas e muitas vezes na leitura e estudo que teremos do Livro de Mórmon. Esse ensinamento ficou marcado e foi perpetuado por várias e várias gerações. Se guardar os mandamentos, vai prosperar na terra, mas se não guardar os mandamentos, vai ser afastado da presença do Senhor. E Leí continua dizendo: e agora, para que minha alma se regozije convosco, meu coração possa deixar esse mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor, levantai-vos do pó, meus filhos. Sede homens determinados em um só pensamento e um só coração, unidos em todas as coisas para não cairdes em cativeiro. Lamã e Lemuel eram homens no sentido biológico da coisa. Eles pareciam homens, agiam como homens. E quando Leí fala levantai-vos do pó e sede homens, ele está enfatizando uma verdade importante. O comportamento de Lamã e Lemuel muitas vezes não eram de homens de Deus. Eles eram infantis, reclamavam, murmuravam e até cediam a impulsos assassinos e satânicos. Quando ele diz levantai-vos e sede homens, ele está apontando para o nosso maior exemplo. Ele está apontando para Jesus Cristo, que é o Filho do Homem de santidade. Nós temos que seguir seu exemplo. Nós temos que procurar ser um com ele. Nós temos que ser determinados em um só pensamento e um só coração. Homens de Israel, será que a advertência de Leí também é para nós? Será que nós não estamos unidos com os profetas, apóstolos? Será que nós somos indeterminados, né? Não sabemos bem o caminho que queremos seguir, os desejos do nosso coração são diferentes dos desejos que Deus ordena que tenhamos. Nossos pensamentos, eles são diversos. Nós temos que pensar isso, porque não adianta você parecer um homem, você tem que ser um homem de retidão, um homem justo, para que vocês não sejam amaldiçoados com uma terrível maldição, e também para que não incorrais no desagrado de um Deus justo, trazendo vós destruição. Despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão, sacudi as correntes com que estáis amarrados e saí da obscuridade, levantai-vos do pó. Então é um convite à ação, um convite à mudança, ao arrependimento. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguém mais idoso, alguém que já está velhinho, normalmente somos inclinados a perguntar se a pessoa tem algum conselho, se ele tem alguma coisa que ele aprendeu na vida dele que seja útil, e eles dão mensagens, os mais idosos, muito importantes, né? Que são assim pérolas de grande valor. E aqui nós vemos um homem idoso, um profeta de Deus, cheio de amor para os seus filhos. No último momento, ele não tem mais forças para falar muita coisa. Ele já está para passar dessa para outra, seguir o caminho de toda a terra. E o que ele escolhe dizer é, portanto, muito substancial, muito forte. Uma vez o Elder Badger deu um discurso na Conferência Geral, lembrando os discursos finais de companheiros que ele teve no apostolado, ou presidentes da igreja. E ele diz assim: não quero dizer que sejam os discursos mais importantes deles, mas certamente são discursos muito significativos, porque foi o último discurso que eles deram. Então, eles trouxeram coisas que eram muito preciosas e que poderiam abençoar aqueles que estavam ouvindo. E aquilo aí está dando esse tipo de sermão, o último, a coisa mais importante. A gente tem que prestar muita atenção. Pelo menos os filhos dele tinham que prestar muita atenção. E nós somos abençoados por chegar a essas palavras que servem perfeitamente para nossa situação. E ele diz assim: ó, vocês parem de se rebelar contra a Nefe. Vocês estão acusando ele de querer ser um líder, mas na verdade ele está procurando a glória de Deus. Ele não está buscando autoridade. Ele está querendo o seu bem-estar eterno. E porque ele falou claramente para vocês, vocês estão murmurando, dizendo que ele foi severo, mas é a severidade da palavra de Deus. E é necessário que o poder de Deus esteja com ele para que obedeçais a seu comando. Eis, porém, que não foi ele, mas o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar de maneira que não podia fechá-la. E agora, meu filho Lamã, e também Lemuel e Sam, e também vós, meus filhos, que sois filhos de Ismael, eis que se derdes ouvidos à voz de Nefe, não perecereis. E se o escutardes, eu vos deixo uma bênção. Sim, minha primeira bênção. Mas se não o escutardes, retirarei minha primeira bênção, sim, a minha bênção, e ela recairá sobre ele. O que Leí está dizendo aqui é que Nefe vai ser o líder. Ele vai receber as chaves para conduzir aquela nação. É o profeta de Deus. E que se eles quisessem prosperar na terra, como ele disse, deveriam seguir Nefe. Mas se não o fizessem, a bênção seria tirada. Ele falou a seus filhos diretos, ele falou aos ismaelitas que estavam com ele, né, que haviam casado com seus filhos e outros, os irmãos delas que haviam vindo, todas as famílias, e também falou para Zorã. Eu gosto muito de quando ele fala para Zorã: olha só, eis que tu és o servo de Labão, não obstante fostes trazido da terra de Jerusalém, ou seja, foi protegido, conduzido e guiado, passou por todas aquelas aflições e herdou essa terra prometida. E sei que és um verdadeiro amigo de meu filho Nefe, para sempre. Então eles desenvolveram, apesar da diferença de idade, provavelmente, de situação, de criação, eles desenvolveram um elo muito grande, porque ele fala um grande amigo de meu filho Nefe. Como tens, portanto, sido fiel, teus descendentes serão abençoados com os dele. para que prosperem por muito tempo na face desta terra, e nada, a não ser sua iniquidade, prejudicará ou perturbará sua prosperidade para sempre na face desta terra. Portanto, o Senhor consagrou esta terra para a segurança de tua descendência com a descendência de meu filho, se guardardes os seus mandamentos. Então, ele recebeu a mesma bênção junto com Nefe. Agora vamos estudar o importante capítulo 2, onde nós vemos Leí falando a seu primogênito nos dias de sua tribulação no deserto, Jacó. E ele diz que na infância de Jacó ele sofreu por causa da rudeza de seus irmãos mais velhos. Não obstante, Jacó, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará as tuas aflições para o teu benefício. Isso acontece com todos aqueles que procuram guardar os mandamentos. Quando nós vivemos o Evangelho, as aflições se tornam em bênçãos na nossa vida. Tua alma será, portanto, abençoada e viverás em segurança com teu irmão Nefe. Os teus dias serão empregados no serviço de Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na plenitude dos tempos para trazer a salvação aos homens. Jacó viu o Salvador Jesus Cristo. Ele entendeu que ele traria redenção aos homens. E no versículo 4, contemplaste a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto serão aqueles justos entre quem ele ministrará na carne, porque Jesus viria 600 anos depois, está falando no futuro. Porém, mesmo Jesus Cristo nascendo 600 anos depois, Jacó era tão abençoado quanto. Quanto aqui quer dizer igual. Da mesma maneira que Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, Maria, conviveram com Jesus Cristo, tinham o privilégio de ter sua presença, Jacó também tinha esse privilégio. Olha o que diz aqui. Contemplaste a sua glória em tua mocidade. Esse é outro ponto que eu quero enfatizar. Às vezes a gente pensa que para receber a bênção de ter o Senhor Jesus Cristo como nosso consolador, precisamos atingir uma idade muito elevada. Jacó contemplou a glória de Jesus em sua mocidade, significando que ele era muito jovem. Não dá para saber aqui quantos anos ele tinha, né? Mas provavelmente ele tinha aí na faixa de uns 20 anos, talvez até menos. Porque se eles ficaram 8 anos no deserto, mais uns 2 anos entre a terra de abundância, a construção do barco, a viagem, a chegada na terra da promissão, ele tinha aí uns, sei lá, 10 anos. Com certeza passou mais algum tempo antes de Leí, morrer, talvez mais 10 anos. Então ele tinha por volta de 20 anos, 18 anos, era jovem. E nós sabemos disso porque expressamente diz, em tua mocidade. Então ele viu, ele prestou atenção nas coisas de Deus. Ele cresceu vendo as rebeliões dos irmãos, mas vendo o poder de Deus sendo derramado sobre Leí, sua mãe e também Nefe. E ele se fortaleceu de modo que ele foi digno de receber a visita de seu Senhor. Ele viu que Jesus viria. Ele contemplou a sua glória e ele foi tão abençoado quanto aqueles justos que ele ministrar na carne. E como isso pode acontecer? Leí diz: o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O caminho está preparado desde a queda do homem e a salvação é gratuita. Então, o que Jacó precisava fazer era guardar os mandamentos e ele seria tão abençoado quanto profetas do passado, quanto seriam profetas e santos do futuro. E ele confiou nisso, e o Espírito teve poder para realizar este milagre e dar esse testemunho especial a ele. Quando fala que o caminho está preparado desde a queda do homem e que a salvação é gratuita, não pensem que por o caminho estar preparado que você não vai precisar trilhá-lo, ou porque a salvação é ofertada gratuitamente que você não precisa reclamá-la. Sempre é preciso ação. O Senhor Jesus Cristo realizava milagres, mas quando as pessoas tinham fé. Então nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso, Paulo ensinou isso, Pedro ensinou isso, Tiago disse: a fé sem obras é morta. A salvação é gratuita também, meus irmãos, no sentido de que não há nada que façamos para merecer a salvação. O Senhor deu liberalmente. Nós vamos ver nas Escrituras e até na aula de hoje que a graça do Senhor é abundante para nos conceder a salvação. Porém, Ele pede que guardemos seus mandamentos. Ele não pode roubar a justiça e se contradizer. Ele deu um caminho e nós precisamos percorrê-lo, mas ele garante que se nós o fizermos, a salvação vai ser dada por mérito nenhum nosso, simplesmente porque escolhemos seguir seus caminhos. Os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e a lei é dada aos homens. Aqui Lei vai começar a esboçar conceitos importantes referentes ao plano de salvação. O primeiro deles é a liberdade de escolha ou o arbítrio. Os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. A primeira coisa, então, que eu quero enfatizar é que existe um bem e um mal, e que nós recebemos a consciência para distinguir um do outro. Nós vamos aprender através de outras escrituras que a consciência é uma manifestação da energia divina que parte de Cristo, chamada luz de Cristo. E todas as pessoas, ó, não precisa ser membro da Igreja dos Cristãos nos últimos dias para ter consciência do que é certo e errado. As pessoas sabem o que é certo e errado, independentemente de sua crença religiosa ou filiação a alguma igreja. Todas as pessoas, como diz aqui, os homens são ensinados suficientemente. Então, numa tribo remota, ele vai saber que matar por prazer é errado, porque a luz de Cristo está nele e ensina o suficientemente para ele distinguir uma coisa da outra. E a lei é dada aos homens. A lei, qual que é essa lei que ele está falando? É a lei eterna de que se você fizer o bem, receberá a recompensa do bem. Se fizer o mal, receberá a recompensa ou o salário do mal. As ações levam a uma consequência, um resultado. Isso é uma lei, uma diretriz universal. E ele está dizendo aqui: pela lei nenhuma carne é justificada. Então, por essa lei de que se você fez, você vai ter que pagar, nenhuma carne, nenhum homem ou mulher é justificado, porque a gente é fraco, a gente erra, a gente peca. E por mais que nós desejemos fazer o certo e guardar os mandamentos, a gente fraqueja, a gente fala às vezes rispidamente com alguém. Às vezes a gente esquece de devolver alguma coisa que nos emprestaram. Às vezes a gente pensa alguma coisa que não devia pensar. Então, pela lei, meus irmãos, nenhum homem é justificado. Ou seja, pela lei os homens são rejeitados, porque a consequência disso, de fazer o mal, é a rejeição das bênçãos de Deus. Sim, pela lei natural foram rejeitados. E pela lei espiritual são privados daquilo que é bom e tornam-se miseráveis para sempre. A liberdade de escolha, se a gente acabar aqui nesse versículo, pode ser vista como uma coisa até ruim. Porque já que nós somos falhos, não somos perfeitos como Deus, eventualmente nós vamos cair. E quando nós cairmos, a lei, ela vai exigir que nós soframos a punição, de tal forma que vamos nos tornar miseráveis para sempre. E é tanto a lei natural quanto a lei espiritual. É a justiça de Deus determinando que aquele que agiu de modo pecaminoso sofra as consequências de sua má ação. Mas existe uma saída. Existe uma solução e foi pensada e determinada por Deus. Diz aqui: a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei, para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito, e para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Então, a lei, ela não está exigindo que se você errou, você tem que pagar? Agora, aparece o mediador, aparece o redentor do mundo. E o Messias diz aqui que ele é cheio de graça e verdade, e ele se oferece em sacrifício pelo pecado. Então, ele diz assim: eu sei que o Lucas errou, mas eu me coloco para sofrer no lugar do Lucas as consequências de seu erro. E eu vou me sacrificar para que a lei seja satisfeita, ou seja, a justiça seja satisfeita. E vou oferecer a misericórdia ao Lucas, se ele for quebrantado de coração e contrito de espírito. Porque se o Lucas não for quebrantado de coração e contrito de espírito, os requisitos da lei não podem ser cumpridos e ele vai ter que sofrer as consequências de seus pecados. Eis que ele, Jesus Cristo, se oferece em sacrifício pelo pecado. E aí diz um 8: portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas aos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne, e toma-a novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Eu amo essa passagem porque enfatiza a obra missionária. Nós vivemos num tempo de coligação, num tempo em que os profetas estão nos dizendo para espalhar essa verdade para toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, Lei mostra que nossa mensagem mais importante é sobre Jesus Cristo e sobre sua expiação, que nós podemos ser reconciliados com Deus, que Jesus sofreu em nosso lugar. Que se nós nos arrependermos, e é isso que significa aqui ser quebrantado de coração e contrito de espírito, e mudarmos a nossa vida, então o seu sangue expiatório terá validade total para nós, de modo que ele sofre as consequências do nosso pecado e nós somos livres por seu poder majestoso. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão, da mediação feita por todos, todos os homens vão a Deus, portanto se acharão em sua presença para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e santidade que está nele. Quando nós viemos a essa terra para ser testados, provados e ver se seríamos merecedores de uma glória maior, tendo o corpo ressurreto, que nem do nosso Pai Celestial, o início se deu pela queda de Adão e Eva, que nós vamos ver aqui na sequência. A queda de Adão e Eva trouxe consequências à nossa provação. Primeiro, ela possibilitou que nós viéssemos, porque se Adão e Eva não tivessem existido e comido do fruto proibido, nós não estaríamos aqui. Leí, ele vai falar mais para frente o seguinte: eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no Éden, no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E Adão e Eva não teriam tido filhos, portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Mas todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece, que é Deus. Então, foi necessário que Adão e Eva comessem. E quando eles comeram, algumas consequências se deram por essa escolha. A primeira, como eu falei para vocês, é o início da mortalidade. Mas a segunda é o afastamento de Deus. Nós nos tornamos decaídos. Nós estamos apartados de sua presença. Além disso, nós estamos sujeitos a dores, fraquezas e eventualmente à morte. Nós precisamos vencer esses efeitos por meio de Jesus Cristo. A expiação de Jesus Cristo nos purifica, nos leva de volta a Deus, não apenas para ser julgado por Ele, mas também para ser abençoado, santificado e salvo no seu reino. Ele então cita uma escritura muito famosa sobre a liberdade de escolha, que é o versículo 11. É necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, Jacó, você que é meu primogênito no deserto, que sofreu bastante com a rudeza dos seus irmãos no começo da sua vida, imagina, cresceu naquele barco, né, teve provações, teve que aprender a trabalhar cedo, não teve todos os privilégios de crescer numa cidade com pais que eram ricos, como seus irmãos. E apesar de tudo isso, você descobriu o Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo: se não houvesse oposição, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam interligadas, compostas em uma. Pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortos, ou se fosse uma coisa ou outra. Então precisa das duas, da oposição. Não havendo vida nem morte, nem corrupção, nem felicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade. Portanto, teriam sido criadas em vão. E aí ele vai apresentando uma lógica muito interessante, dizendo que se não fosse assim, a sabedoria de Deus iria ser destruída, não haveria misericórdia ou justiça. E ele diz no versículo 3: se você fala que não tem lei, se tudo que você faz não tem uma consequência, então você vai dizer que não tem pecado, não é? E é inclusive o pensamento de várias pessoas hoje em dia. E se você fala que não tem pecado, também não tem retidão, não tem certo. Se não tem errado, não tem certo. E não havendo retidão, não há felicidade, porque nossa felicidade é baseada em guardar os mandamentos de Deus, em estar perto de Deus, que é a fonte de todo bom, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é nobre, tudo que eleva, tudo que nos traz paz e alegria. Agora, se não tem isso, talvez seja um efeito psicológico, alguma coisa que acontece no seu cérebro, mas não tem uma razão, não tem uma felicidade eterna. Essas coisas para você ficam abstratas e você é cético com relação a isso. E não havendo retidão nem felicidade, também você não pode falar que há castigo e miséria. Se essas coisas não existem, não existe Deus. E se Deus não existe, diz Lei, nós também não existimos, nem a terra, pois não poderia ter havido criação nem para agir nem para receber ação, portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Então, ele mostra para aquele filho jovem que é uma questão lógica e evidente acreditar que existe uma lei eterna de escolhas e consequências. Escolheu o certo, vai ser abençoado. Escolheu o errado, vai ser amaldiçoado. Você quer ser feliz? Tem que obedecer aos princípios da retidão. Você quer ser infeliz? Desobedece. E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução. E aí ele vira então para todos os filhos, não está mais falando só para Jacó, né? Ele diz: existe um Deus. Esse é o testemunho que ele presta. Ele criou todas as coisas, tanto os céus como a terra e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem ação. O Elder David Abedin, ele usa esse trecho da escritura para ensinar a nossa diferença com relação às outras criações de Deus. Nós fomos investidos com a liberdade de escolha, nós temos o arbítrio, nós podemos agir, enquanto outras coisas recebem ação, né? Se eu pego um controle aqui, coloco aqui, ele recebeu ação, mas ele não vai agir por si mesmo. Ele não vai operar a menos que eu faça alguma coisa, porque o meu privilégio é agir. A mesma coisa os animais ou outras criações de Deus. Eles recebem ação no sentido de que eles não têm a consciência que nós possuímos da luz de Cristo. Não estou dizendo que eles não têm sentimento, que eles não têm certa capacidade de intelectual, porque nós sabemos de animais que são incríveis, a gente fica impressionado com a lealdade, a dedicação, o cuidado e a esperteza de alguns bichos, mas eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que existe uma diferença fundamental entre nós, que temos o Espírito eterno gerado por Deus, somos filhos e filhas de Deus, e outras criações de Deus. Nós temos o potencial de nos tornar como Ele. Então, nesse sentido, nós somos as coisas que agem, ou deveríamos ser, né? Porque muitos de nós, às vezes, nós não agimos. Nós ficamos esperando a coisa acontecer. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim, meus irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir. Nós não podemos ficar inertes durante a nossa existência aqui na Terra. Nós precisamos levantar e trabalhar. Não espera que o seu líder faça um chamado formal para você começar a trabalhar na vinha. Veja as pessoas que têm necessidade na sua ala. Não estou dizendo para você firmar a arca, tomar o lugar da liderança, dizer que o líder não trabalha no lugar dele. Não é isso. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade. Mas nós fomos chamados, fizemos um convênio com Deus de ser testemunhas dele em todo momento, em todo lugar, sobre todas as coisas. Nós podemos ministrar nossos irmãos e irmãs, podemos guardar os mandamentos diligentemente. Então, não esperem, não fiquem inertes. Não tem o princípio da inércia com relação aos santos dos últimos dias. Nós somos conclamados a agir e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. E ele então começa a falar sobre o segundo pilar do plano de salvação, que é a queda. E ele diz: para que Deus conseguisse seus eternos propósitos em relação à criação mais sublime, que é o homem e a mulher, seus filhos, depois que criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, e todas as demais coisas, os animais do campo, as aves do ar, era necessária uma oposição. Até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e outro amargo. Por que que era necessária uma oposição lá no Jardim do Éden? Para que Adão e Eva exercessem a liberdade de escolha. Porque se não há oposição, irmãos, não há liberdade de escolha. Uma das condições para escolhermos é a oposição. É Deus e Mamom. É servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor ou serviremos aos deuses dos amorreus. É sempre assim, no final das contas, há dois mestres que são persuasivos, que são poderosos, nos convidando. E o que você vai fazer? Você vai ceder a um ou a outro. Você não pode ficar inerte. Talvez você tenha até a sensação de que possa. Ah, não, isso não é para mim. Ficar em cima do muro, isso não faço mal a ninguém, mas também não quero saber disso. Meus irmãos, se você está inerte, você já escolheu o lado. E o lado é errado. É o lado do diabo. Nós precisamos escolher ficar do lado certo e agir e ser melhores. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. E eu leí. Agora eu gosto da expressão que ele fala aqui, né? Devo supor. Eu acho que Jacó, ele puxou esse lado poético de lei. Porque depois a gente vai ver as palavras de Jacó, aqui mesmo em Segundo Neve, mas depois nós vamos ver mais no livro dele, que é o próximo das placas menores. E ele tem uma linguagem assim bem poética. É bem bonito como que ele fala. E a mesma coisa a Leí, né? Eu Leí, devo supor, eu acho que ele pegou bem esse lado de Leí. Leí não está supondo, não é que ele tem uma incerteza sobre Satanás. Mais para frente, quando a gente lê, a gente vai ver que ele tem certeza que Deus vive e que Satanás também vive. Ou seja, que é o inimigo de toda a retidão. Mas é a forma bonita que ele fala. E já que ele está falando de lógica, né? E nós lemos alguns capítulos aqui que demonstram se uma coisa não existia, não existe, a outra não existiria, e ele faz essas conexões muito interessantes para quem gosta de estudar filosofia. Ele também diz: faz sentido para mim pensar que existe um inimigo da retidão. Faz sentido para mim pensar que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito nas Escrituras, caiu do céu, tornou-se um diabo e que procura o mal perante Deus. Mas Não pensem por um momento que lei tem uma incerteza sobre isso, é uma suposição ou tem um valor teórico apenas. Não, ele sabe, ele tem um conhecimento perfeito. Ele viu o rio de águas sujas, ele viu o grande espaçoso edifício, ele viu que a maldade ela combatia a sua semente. E é por isso que ele advertiu Lamã e Lemuel. Ele viu o espírito assassino em seus filhos que procuraram tirar a vida dele. E quem colocou esse espírito assassino neles? Foi Satanás. Então ele tem certeza da existência desse inimigo de toda a retidão. E ele diz o seguinte sobre isso: por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, Satanás procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente, que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi uma meia-verdade. É claro que ela iria morrer, diferente do que Satanás estava dizendo. Deus disse: no dia que comer, você vai morrer. Isso aconteceu. Porém, ela ia mesmo conhecer o bem e o mal. E era necessário que seus olhos se abrissem para que o plano desse sequência. Lúcifer tentou destruir o plano de Deus naquele dia no Jardim do Éden. Mas todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que conhece. Deus permitiu que Satanás tentasse Adão e Eva e enganasse Eva, mas ele havia preparado um meio, e esse meio era o Salvador Jesus Cristo. E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra e tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados, para quê? Para que eles se arrependessem. Enquanto eles estivessem nesse tempo de provação, eles podiam confiar em Jesus Cristo e, se o fizessem, transferir as consequências de seus erros, transgressões, pecados para o Messias, que iria sofrer no devido tempo, em lugar e a favor deles, realizando a obra expiatória, a obra vicária mais importante de todas, de tal modo que nós não precisaríamos sofrer caso nos arrependêssemos. E este estado se tornou um estado de provação para nós. Deus, portanto, ordenou aos homens que se arrependessem e mostrou que todos nós estamos perdidos. Algumas pessoas pensam assim: ah, se Eva e Adão não tivessem transgredido, nós teríamos permanecido no Jardim do Éden, seria um paraíso, a terra seria muito melhor, nós não seríamos aflitos com doenças, com dificuldades, o que é uma mentira. O livro de Mórmon ensina que eles não teriam tido filhos. O plano de salvação, portanto, teria sido interrompido, porque nós precisávamos deixar a presença de Deus e vir a essa terra e ser provados. Nós teríamos permanecido lá no céu, enquanto nossos pais, Adão e Eva, teriam permanecido no estado de inocência e não sentindo alegria ou felicidade em cumprirem os mandamentos de Deus. Mas todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria do unigênito e de nosso Pai Celestial. E vem essa escritura clássica, que é muitas vezes citada: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Se Adão não houvesse transgredido, nós não estaríamos aqui tendo essa conversa. E nós existimos para termos alegria. Eu sei que a alegria talvez não seja o sentimento de alguns de vocês neste momento. A vida ela é cheia de altos e baixos. Há momentos de grande dificuldade emocional, financeira, dificuldades na família, mas há também momentos de muita alegria, contentamento. E a vida ela é assim, meus irmãos. Ela é para ser difícil. Hoje, na reunião de testemunhos que nós tivemos, algumas irmãs solteiras expressaram a angústia e dificuldade que têm por serem sozinhas. Eu sei que a vida de solteiro não é fácil, pode ter certeza que eu sei. Porém, também sei que a vida de casado não é fácil, porque eu conheço pessoas que são casadas e passam por grandes dificuldades. Às vezes tem filhos autistas, às vezes tem um filhinho que fica muito doente e acaba morrendo. Uma família da minha ala, a mãe, a matriarca, morreu de câncer recentemente e a família ficou desamparada, né? Com os filhos pequenos, o pai para para criar os filhos. Então, existem muitos desafios nessa vida. Essa vida, ela é difícil, ela foi planejada para ser difícil. Além de todas as catástrofes e fraquezas, nós temos ainda a iniquidade do homem, que amplia essas coisas, corrupção, injustiças, pessoas querendo tomar vantagem uma das outras. E Satanás regozija nisso, incentiva isso. E nesses últimos dias, talvez a iniquidade esteja maior do que em todas as outras épocas da história do mundo. E ao contemplar todas essas coisas, nós podemos questionar: será que eu existo para ter alegria? Com certeza, mesmo nessas circunstâncias difíceis e nesses tempos trabalhosos, nós podemos ter alegria. Alegria centralizada em Jesus Cristo. Há uma paz que excede todo entendimento que provém dele. Ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está conosco, meus irmãos e irmãs. E nós podemos sentir o fardo se tornando leve, se lembrarmos que ele tem poder para nos resgatar e nos ajudar. Por isso que logo depois de falar de alegria, lei diz que o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornam-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação. Salvo se escolherem o errado, vão sofrer ação no último grande dia, porque eles desobedeceram, então eles vão sofrer as consequências do pecado deles. Os homens são livres segundo a carne. Todas as coisas que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. O que você vai escolher? Foi dado a você o privilégio. Você pode escolher. E todas as condições para que você faça escolha foram te dadas. Você quer escolher a liberdade e a vida eterna? Ou você quer escolher o cativeiro e a morte? O que você quer? É claro que existem escolhas que são triviais. Vai, com que gravata eu vou na igreja? Que sapato eu vou vestir para ir nesse casamento? Tem coisas que são escolhas menores, assim, não vão mudar muita coisa na sua vida. Mas existem escolhas importantes e nós fazemos elas todos os dias. Quando você acorda, você dobra os joelhos e agradece a Deus pela noite que teve, pelo dia que se inicia. Você lê as escrituras diariamente. Você procura oportunidade de serviço ao próximo. Você fala com mansidão. Veja que todas essas escolhas são feitas todos os dias da sua vida. E agora, meus espectadores, ou como lei diz, meus filhos, gostaria que confiasseis num grande mediador, que desseis ouvidos aos seus grandes mandamentos, que fosseis fiéis às suas palavras e escolhesseis a vida eterna conforme a vontade do Santo Espírito, que não escolhesseis a morte eterna conforme a vontade da carne e o mal que nela há. A nossa carne, por ser decaída, fica sujeita a tentações de Satanás, a fraquezas do homem natural. E se nós cedermos a esses impulsos, a essas tendências, nós acabaremos, como diz aqui, escravizados pelo poder do diabo, que vai nos levar ao inferno. E ele tem o desejo de reinar sobre nós em seu próprio reino. Digo-vos essas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha aprovação. Eu escolhi a boa parte, de acordo com a palavra do profeta. Eu não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Às vezes nós ouvimos uma advertência de um líder e ficamos duvidando: ele está falando isso aí para o meu benefício ou ele só quer me queimar? Cuidado com isso. É a atitude de Lamã e Lemuel. Leí não estava falando essas coisas para humilhar ou destruir o amor o relacionamento de pai e filho, nada disso. Ele estava falando isso porque ele estava morrendo e estava querendo muito salvar a sua posteridade. E é por isso que ele falou: meus filhos, confia no grande mediador. Dá ouvido aos seus mandamentos, escolhe a vida eterna, não escolhe o diabo e suas mentiras. Guarda os mandamentos, porque no último dia você vai ter que pagar se você não guardou os mandamentos. O objetivo dele é o eterno bem-estar da alma de seus filhos. E nós temos que dar ouvidos a este plano de alegria. Nós existimos para que tenhamos alegria, meus irmãos e irmãs. É uma grande bênção conhecer o plano de salvação. A liberdade de escolha foi dada a cada um de nós e temos que agir segundo o conhecimento do Evangelho que possuímos. E se nós fizermos isso, nós vamos nos aproximar mais do trono da graça e receber suas ternas misericórdias. Eu amo a forma como o livro de Mórmon explica o plano de salvação. É tão claro, é tão fácil de ver. E eu espero que vocês aprendam muito ao estudar esses capítulos e incorporem na sua vida, lembrando que a vida eterna está sendo concedida, que Jesus já sofreu por nós e que nós precisamos aceitar essa grande dádiva. Obrigado por assistirem esse vídeo. Agradeço aos 50 mil seguidores, nós atingimos essa marca. E estou muito feliz que venham mais 50 mil. Na verdade, seria muito bom que nós tivéssemos 100 mil, nós íamos receber aquela plaquinha do YouTube, né? A plaquinha dos 100 mil. Não sei se isso vai ser possível. Espero que sim, espero que tenha mais pessoas que decidam seguir, o canal. Mas o mais importante na nossa iniciativa não são os números serem altos, mas nós alcançarmos corações e mostrarmos a palavra de Deus e como nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, convido vocês a considerar as coisas que nós conversamos hoje e levantarem do pó, sendo determinados a cumprir os mandamentos de Deus, compreendendo que tudo foi feito com majestade e perfeição e o caminho está preparado. E não importa o quão difíceis sejam nossas circunstâncias nesses últimos dias, Deus vai nos abençoar com alegria e força. Obrigado por assistirem. Até a próxima, pessoal.